Dando um passo mais adiante, poderíamos perguntar por que uma razão humana finita, um entendimento sensível que realiza, né, então a síntese entre o a priori e o a posteriori, por que então um tal entendimento deve, né, fazer coincidir aquilo que para ele está numa oposição? O texto de Hegel não oferece uma resposta explícita. Eu adianto aqui a minha interpretação. Eu penso que a razão finita humana, o entendimento sensível, deve convergir para aquela unidade entre o mecanicismo e a teleologia, entre conceito e ser, como Hegel disse mais acima, porque justamente nós estamos diante da razão. A razão finita, a razão humana, ela é razão, substantivamente razão. E enquanto razão, ela vai procurar o único em si, o absoluto, no qual há essa indiferenciação entre o aspecto subjetivo e o aspecto objetivo. Nesse sentido, portanto, há algo intrínseco à razão humana finita que a leva, então, a buscar essa unidade de opostos, que ela, razão humana finita enquanto tal, não pode encontrar. Quer dizer, ela tem que saber ceder o lugar para uma razão absoluta. Ou, melhor ainda, se ver, né, como uma das formas de manifestação da razão absoluta. Portanto, como uma daquelas formas limitadas de aparecimento, de manifestação da razão absoluta. E aí sim, ao se reconhecer como tal, não? E reconhecendo o que ela é em si, o seu caminho em direção à razão absoluta, não? É, por assim dizer, um caminho natural, é algo espontâneo, por mais obstáculos que ela encontre diante de si. Espontâneo no sentido de que a razão humana, a razão finita, ela busca essa razão absoluta a partir de um impulso que lhe é próprio, que lhe é intrínseco, que lhe é imanente. É próprio da razão humana buscar aquilo que lhe é próprio, ou seja, a razão, a indiferença entre o subjetivo e o objetivo. É justamente dentro deste contexto que eu entendo o que Hegel diz a respeito dessa posição de uma razão finita. A expressão utilizada por ele é a seguinte: Diese höchst untergeordneten und unvernünftigen kritischen Ansichten. Numa tradução assim mais leve, a gente poderia levar em consideração o seguinte: essas perspectivas ou essas considerações, esses pontos de vista, sumamente subordinados e irracionais e críticos, né? Ou talvez melhor ainda, né? Quer dizer, esses pontos de vista críticos, irracionais e sumamente subordinados. Sumamente subordinados, a princípio, não me parece um grande problema, na medida em que justamente essa perspectiva crítica, quer dizer, a razão finita humana, ela está subordinada à razão absoluta. Como disse anteriormente, é uma das formas de manifestação da razão absoluta. Nesse sentido, portanto, parece-me essa qualificação desse ponto de vista como sumamente subordinado não oferece tanto problema. O que causa espanto é a qualificação, né, desses pontos de vista como irracionais. Por que que eles seriam irracionais?